Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Lupa pela AEMINHO. Estamos de volta das férias com um novo tema, mas o convidado de sempre está em linha connosco aqui, Ramiro Brito, presidente da Associação Empresarial do Minho. Olá, Ramiro, muito bom dia e obrigado por ter aceitado novamente este convite para o primeiro episódio do mês de setembro, onde falamos sobre os custos do contexto e porque é que estão a atingir o máximo histórico. Mais uma vez, obrigado, Ramiro, e muito bem-vindo.
Obrigado.
Para início de conversa, perguntava-lhe o que é que são estes custos de contexto e porque é que estão a atingir os valores mais elevados nos últimos 10 anos. O que é que explica esta evolução? Okay.
Bem, os custos de contexto na economia são os custos que estão associados a tudo aquilo que não é diretamente produtivo, ou seja, toda a conjuntura internacional, todas as dinâmicas socioeconómicas e sociopolíticas que depois acabam por ter uma interferência na economia de uma forma mais direta em custos tangíveis, por exemplo, como os combustíveis, o aumento dos combustíveis é um dos custos de contexto e a complexidade, por exemplo, do Estado é outro custo de contexto e, portanto, no fundo, aquilo que nós estamos a assistir, nos últimos tempos é um agravamento desses custos, por várias realidades, se calhar cumulativas. Eu diria que em algumas delas serão infelizes coincidências. Primeiro, nós temos uma situação geopolítica internacional que ainda está muito volátil. Uhum. Ou seja, então temos vários focos no planeta de conflito que depois afetam diversas dimensões da economia e não para a economia portuguesa. Nós temos um foco no sítio que tem um foco de conflito no Irão, e esse foco de conflito tem um impacto na economia global, desde logo que nós ainda somos extremamente dependentes de produtos petrolíferos. Uhum. E, portanto, tudo o que depois acontece por via ou em consequência dessa guerra também está a dificultar o transporte de matérias-primas em todo o mundo. Mas depois também temos custos de contexto são muito, muito, muito concretos em Portugal. Temos primeiro a carga administrativa. Nós temos provavelmente a carga administrativa mais complexa dos últimos anos. Temos a questão do sistema judicial português. O sistema judicial português continua a ser um sistema judicial extremamente ineficiente. Hoje em dia, o sistema judicial, a lentidão e muitas vezes a inoperância da justiça cria um custo de contexto adicional que nós não estávamos tão habituados. Uhum. Que é, por exemplo, a discricionalidade da administração pública por saber que o recurso que o cidadão tem é ir para a justiça e a justiça não vai funcionar. Uhum. Portanto, a inexistência da justiça acaba de ter um inibidor daquilo que seria até o papel regulador que o cidadão teria neste contexto. Os licenciamentos, continuamos a ter uma demora e uma falta de previsibilidade nos licenciamentos, é inaceitável. Desde logo, mudando de conselho, tem regras diferentes e mesmo as regras que existem em alguns conselhos não são sequer atendidas. E, portanto, isto são custos de contexto também bastante, bastante, bastante elevados. O sistema fiscal, ou seja, eu acho que nenhum português consegue, nenhum cidadão português e nenhum empresário português consegue perceber o sistema fiscal e entendê-lo de uma forma, pelo menos que permita interagir com ele de uma forma previsível e estável. O sistema fiscal português é muito complexo, além de ser, obviamente, os impostos serem extremamente elevados, mas em termos de custo de contexto, a questão é a complexidade, as alterações, as interpretações. Você se ligar para a segurança social ou para a autoridade tributária em horas diferentes do dia, vai ter provavelmente respostas diferentes em relação às questões que está a colocar, e isto torna extremamente difícil. Uhum. Basicamente não sabemos o que fazer. Uhum. Em muitas situações, e, de facto, quando nós vivemos num sistema económico onde o acionista estável representa 45% do peso das empresas ou mais, é muito importante que a relação com ele seja do mínimo previsível, porque senão qualquer alteração e diferença de interpretação pode ter um impacto muito grande na operação de uma empresa. Temos também um custo de contexto que se fala menos, mas que é muito importante, que é de facto a escassez de trabalhadores qualificados. Ou seja, nós temos, eu acho que para isto temos uma resposta interessante e onde Portugal pode ser extremamente competitivo, mas se calhar a seguir irá perguntar-me como é que podemos transformar isto numa oportunidade, mas nós em relação a isso Portugal tem uma dimensão onde pode, digamos que, reconfigurar o mercado de trabalho de forma a ser competitivo nesta matéria. Mas temos tudo o resto, já sabemos, energia, transportes, serviços de rede, acumulação de regras, enfim. Há uma série de fatores que contribuem para isto. E eu terminaria só esta primeira análise dizendo que no inquérito que foi feito à percepção das empresas numa escala de 1 a 5, em relação, sendo que 1 é o valor mais baixo e 5 é o valor mais alto, em relação àquilo que as empresas consideravam que era o impacto dos custos de contexto na sua operação, e este inquérito dirigiu-se apenas a custos de contexto que são 100% tutelados pelo Estado, ou seja, custos de contexto que o Estado pode mitigar, a percepção negativa destes custos de contexto na capacidade produtiva das empresas foi tão grande que o resultado final foi 2. Ou seja, a esmagadora maioria das empresas portuguesas entendem que, de facto, os custos de contexto são extremamente estranguladores para a sua atividade. Temos de facto aqui uma série de questões que são extremamente difíceis de lidar no dia a dia, tornam tudo demasiado imprevisível e instável, e isso torna quase que hercúlea a missão de gerir uma empresa ou criar um negócio em Portugal.
Estes contextos, digamos assim, que podem ser internos e externos, internos sobretudo, que agora o Ramiro tem vindo a falar nos últimos episódios e agora reforçou com esta imprevisibilidade do Estado no apoio, no desenvolvimento da economia portuguesa, afeta em primeira fase a produtividade das empresas, mas a longo prazo afeta também e muito a competitividade e o investimento.
Eu diria que isso afeta o investimento, não é a longo prazo, é já hoje, e a competitividade também. Repare, uma empresa, todos os ciclos empresariais, todas as empresas têm ciclos, como todos nós temos na vida. Tem ciclos mais positivos e ciclos menos positivos. Numas empresas isso tem um impacto maior do que noutras, mas todas vivem desses ciclos. Há uma série de fatores relacionados com a economia que nós já não controlamos e não é possível controlar. A única coisa que nós podemos fazer é olhar para eles e tentar sermos o melhor possível e dar a melhor resposta possível a esses fatores. Num país da dimensão de Portugal, a competitividade é essencial. E eu aqui volto a falar de uma coisa que é extremamente importante e que podem achar que não tem relação, mas tem, eu já explico como. Nós somos um país, nós produzimos por hora de trabalho 28,4 euros de valor na economia. A média europeia é 52,4 euros por hora de trabalho. E quando pensam que isto tem só a ver com os trabalhadores, não tem. Aliás, eu diria que isto tem pouco a ver com os trabalhadores. Há aqui, de facto, uma necessidade que nós temos que operar de mentalidade no mercado de trabalho português. Eu, se calhar, sou quase uma ilha neste argumento, mas eu acho que nós, de facto, temos começado a uma percepção do trabalho em Portugal que eu não acho que seja maioritariamente produtiva, mas há toda uma conjuntura que depois dá um proporciona a que isso também aconteça. Ou seja, estas questões do curso de contexto, dos cursos de contexto, de sermos permanentemente esmagados com burocracia, tentarmos agir no mercado imprevisível, não sabermos o que é que vai acontecer amanhã, não sabermos se vamos ter a sorte do nosso processo e parar ao funcionário público A, B ou C, porque há uma discricionalidade e uma variedade de interpretação tão grande que se torna quase impossível nós sabermos como é que eles vão olhar para a lei e como é que eu vou interpretar. Tudo isto cria um efeito de declínio da produtividade do país que é avassalador. Nós passamos imenso tempo e gastamos imensos recursos e gastamos imenso dinheiro em consultoria também, só para conseguir, para nos conseguirmos relacionar com um Estado que devia ser por si só o motor de desenvolvimento e não um entrave ao desenvolvimento como é hoje. E portanto, isso tem um efeito claro na produtividade. Se nós pensarmos, passamos imensas horas a executar tarefas que são menos produtivas, que não são tarefas que vão propriamente tocar a atividade empresarial e industrial no valor acrescentado, é normal que depois, numa ponderação nacional, nós tenhamos um valor de produtividade tão baixo comparado com outros países onde as coisas funcionam claramente muito melhor. E, portanto, isso é óbvio que nos vai tirar competitividade. Hoje, todos os dias, as empresas portuguesas têm uma série de recursos só para lidarem com a quase esquizofrenia que é o relacionamento com as entidades públicas, de regulação, tudo isto que lhe falei, a autoridade tributária, a segurança social, câmaras municipais, continuarmos nesta cadência, se nós não readaptarmos e não transformarmos a nossa economia e o Estado não passar a ser um ativo em vez de ser um passivo, nós não vamos conseguir sustentar esta ideia que andamos aqui a vender, que vamos pagar melhores salários, por exemplo. Enquanto tudo isso não for entendido e encarado de uma forma séria e honesta para com os eleitores, os políticos gostam de soundbites, gostam de instrumentalizar os números não para dizerem a verdade, mas para ganharem mais meia dúzia de votos. Enquanto as coisas não forem ditas de uma forma clara, enquanto nós não deixarmos ter este circo político em que todos os dias parece que vivemos no paraíso e as pessoas percebem que na vida real, no terreno, isso não é assim, vamos ter problemas de competitividade, de produtividade, não vamos pagar melhores salários e no fim do dia as pessoas não vão ter melhores condições de vida. Até porque o custo de vida está, obviamente, a aumentar substancialmente.
Portanto, o trabalho tem que ser começado pela casa, pela nossa casa. E tendo em conta que grande parte das empresas são pequenas e médias empresas que levam mais com estas limitações.
Eu vou-lhe dizer, para não dizerem que eu só falo do Estado, o que é que eu acho que nós podemos fazer, nós empresários. Até porque, se me ouvir, eu falo muito de empresários também. Nós temos, as empresas portuguesas têm aqui um desafio enorme pela frente e eu acho que têm um desafio seguido de uma grande oportunidade também. A nossa economia, pela dimensão que tem, as nossas empresas, pelas dimensões que têm, são aquelas que têm capacidade para acelerar em determinados setores produtivos de uma forma a ser mais rápido do que organizações mais complexas. No caso da inteligência artificial, e não estou a falar da inteligência artificial, ChatGPT, Claude e outros interfaces de consulta diárias, ok, é interessante, mas não é isso. Estou a falar de criar uma política de aceleração produtiva com base em inteligência artificial, mas seja uma política, ou seja, estou a falar da criação de agentes, estou a falar da criação de uma estrutura produtiva que permita ser acelerada pela inteligência artificial. Esta dimensão que hoje já existe em outras geografias do mundo, mas ainda está relativamente pouco disseminada na Europa, tem uma grande, na economia portuguesa pode ser uma grande vantagem. Porquê? Porque, lá está, como eu costumo dizer, alguma vez na vida tinha que ter alguma vantagem, nós somos mais pequenos. O sermos mais pequenos permite-nos ter um time to market muito mais rápido. Ou seja, o time to integration da IA numa PME, dito de uma forma mais fácil, o tempo que a integração de uma política produtiva com base em inteligência artificial demora a produzir resultados numa PME é muito mais rápido que numa grande empresa. Porquê? Porque a PME é mais pequena, os processos são mais pequenos, o número de pessoas que têm que passar a interagir com a IA é muito menor. Ou seja, nós podemos verdadeiramente acelerar a nossa economia, acelerar as nossas empresas numa política séria. Mas, mais uma vez, eu não vou falar de incentivos, mais uma vez o discurso está na tónica errada. Aquilo que toda a gente anda preocupada em dizer é que se gastaram não sei quantos milhões do PRR nesta dimensão. E eu digo no terreno, Não estou a dizer que se gastaram bem ou mal, honestamente não tenho conhecimento disso, não tenho conhecimento suficiente para saber se gastaram, se foi bem gasto ou não, mas por exemplo não foi ainda criada uma iniciativa até por parte do Estado, nós na EMIN tentamos fazê-lo muitas vezes e tentamos consegui-lo, para conseguir passar e dar aqui uma literacia digital muito maior às nossas PMEs. Há uma série de, hoje em dia, uma PME pode ter performance de uma performance produtiva de grandes empresas com os recursos que conseguem ter disponíveis humanos acelerados pela inteligência artificial. E, portanto, eu diria que, se calhar, aqui a conjuntura tecnológica internacional dando aqui uma janela de oportunidade e que nós devíamos aproveitar de uma forma muito mais eficiente. Uhum. E, portanto, e isso é uma missão nossa dos empresários. Somos nós que temos que o fazer. Somos nós que temos que ter a inteligência e a capacidade de olhar para as nossas empresas e perceber como é que podemos criar esta aceleração do sistema produtivo. E pronto, e o resto, esperar que nos ajudem. Como eu costumo dizer muitas vezes, mais do que nos ajudarem com subsídios, eu do Estado só peço uma coisa, que é saiam da frente. Uhum. Epá, o saírem da frente já é uma grande ajuda.
Muito bem, muito obrigado, Ramiro, por mais um episódio do Negócios à Lupa pela Aiminho. Para a semana há mais. Entretanto, podem ouvir este e outros episódios nas redes sociais da Aiminho, em rumo.pt e agora também no canal Spotify da Associação Empresarial do Minho. Para a semana há mais. Até lá.
Negócios à Lupa pela Aiminho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMinho.